11:33.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.
Às 12:33, conosco aqui, como anunciamos previamente, o Dr. Maurílio Lúcio Brandão, ele que é diretor do Hospital do IBR, e que, de repente, ele até construiu aqui uma imagem no off, uma moto sem farol, sem coisa nenhuma, sem nenhuma sinalização, atravessa no caminho do IBR e causa, evidentemente, um acidente de percurso. Uma inspeção surpresa de autoridades do Sistema Único de Saúde, o SUS, do Núcleo Regional de Saúde aqui do Sudoeste, detectou que o Instituto Brandão de Reabilitação, IBR, aqui em Conquista, utilizou leitos exclusivos do SUS para pacientes que possuíam um plano de saúde, o que fere a relação contratual existente com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Ainda foram encontradas outras irregularidades, como falta de EPIs e a não realização de testes para Covid-19 nos profissionais. Isso é um pouco de um trecho.
De uma nota, né?
De uma nota emitida pelo governo da Bahia, dando conta e justificando por que é que estava rompendo o contrato com o Instituto Brandão de Reabilitação aqui em Conquista, que havia sido contratado pelo governo do estado. Conosco aqui, o doutor Maurílio Lúcio Brandão, que ainda na sexta-feira emitiu uma nota desmentindo de forma absolutamente clara as assertivas do governo do estado por intermédio da Secretaria de Saúde, e hoje vem aqui para conversar conosco ao vivo, e que nós agradecemos de forma antecipada a sua presença, doutor Maurílio Lúcio, nesse momento extremamente importante, não só para o combate ao coronavírus, mas sobretudo e fundamentalmente para a história da medicina e do hospital da saúde aqui em Conquista, que o IBR representa uma nota importante e diria uma conquista da população de Conquista muito importante. Boa tarde.
Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Washington. Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube. O IBR foi surpreendido com essa notícia de rompimento do contrato por parte do estado, e eu não poderia deixar de vir explicar e dar uma satisfação à comunidade de Vitória da Conquista, aos pacientes que ao longo de muitos anos o IBR vem atendendo, e não poderia deixar de vir esclarecer os fatos ocorridos. Eu gostaria, Bertinho, inicialmente agradecer o apoio que o IBR tem recebido na rede social, o apoio de grande parte do corpo clínico do IBR, que encheu meu celular de mensagens de apoio, mensagens de apoio vindas de grande parte do corpo técnico do hospital, que está em rede social, e também de um grande número de pacientes que conhecem o hospital e que se manifestaram em apoio ao hospital. Isso nos deixou bastante emocionado, o apoio recebido. E motivado por isso, eu que estou presente aqui agora para trazer a satisfação a essas pessoas que consideram o hospital, que conhecem o hospital, a sociedade de Conquista, que precisa desse esclarecimento.
Doutor Maurílio Lúcio, aconteceu essa inspeção, e o que essa inspeção encontrou lá no hospital?
Sim, a inspeção aconteceu de uma forma irregular, ou melhor, não normal, porque essas inspeções são feitas em horário de expediente. Essa inspeção, nós fomos surpreendidos numa sexta-feira dessa última, uma antes. Recebemos uma ligação da UTI do hospital que tinham duas pessoas para fazer uma auditoria, e que queriam ver prontuários, contas, queriam fazer uma auditoria detalhada. O IBR tem um departamento de auditoria interna, um espaço específico para receber auditores, pessoas específicas para se relacionar com esses auditores e dar as explicações necessárias. O pessoal da UTI não tem essa dinâmica de estar cuidando das pessoas, cuidando dos pacientes internados e ao mesmo tempo receber auditores. Então foi solicitado que essas pessoas aguardassem até que a direção fosse comunicada e alguém fosse para atendê-los. Muito bem, o diretor clínico do hospital se prontificou a receber as duas auditoras, e chegando para encontrar com as duas auditoras, elas estavam aparamentadas, protegidas para poder entrar na UTI, praticamente com o olho de fora, e você quase não reconhece as pessoas. Ele então pediu a identificação das pessoas para. Uhum. E elas então disseram que não tinha identificação. Não tinha identificação. Chegou lá na sexta-feira, 8 horas da noite, o horário que elas chegaram. O diretor clínico pediu um ofício de encaminhamento de que órgão é que estava encaminhando para fazer auditoria. Elas também não tinham essa identificação. Então o diretor clínico falou assim: olha, eu não posso deixar entrar uma pessoa que se chega aqui dizendo que quer fazer auditoria. O hospital tem que respeitar os pacientes que tem aí, então vocês não poderão entrar. Então criou um clima de debate naquele momento, as auditoras dizendo que iriam entrar e o diretor clínico dizendo que não. Quando ela manifestou que estavam ali a mando do secretário de saúde do estado. Bom, o diretor clínico, como conhece, tem acesso ao secretário de saúde, entrou em contato, eles conversaram, ele explicou que ele confirmou que elas estavam ali realmente a mando do secretário de saúde. Então o diretor criticou, porque olha, não custava ter mandado um ofício, não custava a pessoa chegar aqui com identificação, não teria tido esse atrito inicial.
Perfeito.
Bom, passado esse momento, a vistoria transcorreu sem mais nenhum problema. As auditoras visitaram, fizeram todas as perguntas necessárias, o IBR respondeu e elas então fizeram esse ofício, o ofício da vistoria, do que ela percebeu, mandou para o Estado. O Estado interpretou o relatório entendendo que haveria irregularidades. E estou aqui para a gente começar a esclarecer esses fatos. A vistoria realmente aconteceu, só houve esse atrito inicial, mas depois disso não houve mais nenhum outro fato.
Vai perguntar? Pode ir?
Você quer continuar?
Não, eu só ia para a segunda parte da pergunta, porque procede aquilo que elas alegaram?
Vamos explorar item a item para
vamos lá, melhor.
Um dos questionamentos, doutor Maurílio, utilização de leitos exclusivos do SUS para pacientes que possuíam um plano de saúde.
Eu acho que esse é o ponto mais importante. Os outros cinco pontos de irregularidades que elas colocaram no relatório, ou que o Estado publicou, são importantes, mas eu acho que esse é o principal.
Perfeito.
É o ponto-chave da questão. Bom, aí agora, Roberto, nós vamos ter que discutir o assunto em cima de contrato.
Perfeito.
Então eu trouxe aqui, e já vou deixar com vocês aqui, o contrato firmado com o IBR.
Perfeito.
Esse contrato, não há nenhum problema deixar com vocês, porque ele foi publicado em diário oficial.
É um documento público.
É um documento público. E então vamos discutir aqui analisando o contrato.
Perfeito.
Tá certo? A última folha do contrato aqui consta as assinaturas digitais e como checar a autenticidade do contrato.
Okay.
Que eu estou apresentando aqui para vocês.
Ok.
Muito bem. Vamos olhar aqui um pouco do contrato para a gente responder essa primeira questão aqui sobre a utilização, a possibilidade de utilização de leitos por plano de saúde.
Isso.
Bom, vamos ver aqui o primeira cláusula do objeto. Primeira cláusula, o objeto do contrato.
Uhum.
O que a Secretaria de Saúde contratou o IBR? Então, diz aqui, o presente contrato tem por objeto estabelecer relação entre as partes para a prestação de serviço de urgência e emergência no âmbito do Sistema Único SUS, visando enfrentamento de emergência de saúde pública, com ampliação do número de leitos para atenção exclusiva a atendimentos a casos suspeitos ou confirmados do Covid-19.
Perfeito.
Então, o objetivo exclusivamente desse contrato é pacientes suspeitos ou não, ou confirmados de Covid-19. No parágrafo terceiro, diz o seguinte: o contratado somente fará jus ao pagamento dos valores correspondentes aos serviços devidamente prestados, vírgula, limitado ao valor máximo mensal estabelecido nesse contrato, conforme o teto financeiro das internações hospitalares constantes na cláusula 12ª.
Uhum.
A cláusula 12ª estabelece os limites desse contrato, que são 10 leitos de UTI, 20 leitos de enfermaria, com suas respectivas diárias.
Fazendo um total de 30 leitos.
Perfeito. Então, já começa a ficar claro que a Secretaria de Saúde não contratou os leitos do IBR com exclusividade para ficar lá, exclusivo, parado, para atendimento do SUS. Ela contratou e pagará ao hospital de acordo foi utilizado, de acordo o serviço foi prestado.
De acordo com a ocupação do leito.
De acordo com a ocupação do leito. Então o IBR cedeu à Secretaria de Saúde 10 leitos na UTI, 20 leitos na enfermaria. Era a capacidade que o IBR estava colocando disponível para a Secretaria de Saúde. Mas ela não estava pagando um pacote fechado. Olha, usando ou não usando, você está recebendo esse valor, tal. Não, você vai.
O IBS só recebe na medida em que o leito seja ocupado.
Você está escrito aqui, o contrato fará jus ao pagamento dos valores correspondentes ao serviço efetivamente prestado. E isto é citado em 4 partes ao longo desse contrato. Eu deixei grifado aí.
Uhum.
Está com o doutor Em todas as partes. Em todas as partes onde ele repete a mesma coisa.
Perfeito.
Então, aqui já começa a ter uma noção de que tipo de contrato a Secretaria de Saúde estava fazendo com o IBR. Então, olha, eu estou comprando com você aqui, o limite desse contrato é ocupação de 10 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria.
Ou seja, se eu não ocupar o leito, não tenho o que pagar.
Perfeito. Então, se ficar lá o mês inteiro, não internou nenhum paciente, não tem nada que pagar ao hospital.
Perfeito.
Então, o contrato não era de exclusividade, eu tô lhe pagando e quem ficar nesse leito aí, não. Muito bem, isso aqui tá aqui para análise de vocês, mas eu acho que tá bastante claro o que está escrito no contrato.
Perfeito.
Bom, mesmo o próprio contrato admite a possibilidade de que em algum momento o hospital esteja usando leitos.
Uhum.
Aqui diz aqui no parágrafo 28 do...
Admite que...
Ok, cláusula sexta. Cláusula sexta é das obrigações contratadas. As obrigações contratadas são divididas aqui no eixo assistencial e do eixo gestão. No eixo gestão, o parágrafo 27 diz assim: internar pacientes, é de obrigação do hospital, internar pacientes durante 7 dias por semana, no limite dos leitos contratados. Ainda que, por falta ocasional de leito vago em enfermaria, a instituição tenha a obrigação de acomodar os pacientes, mesmo que sejam leitos superiores, não implicando um pagamento adicional.
Perfeito.
Ou seja, o contrato é claro, dizendo que o Estado está reservando 10 leitos, o contrato é sobre 30 leitos. Nesses 30 leitos, o IBR tem a obrigação de receber os pacientes quando os pacientes chegarem lá. Durante o período de contrato, não houve nenhuma recusa de nenhum paciente que o Estado pediu vaga, pediu para encaminhar o paciente e o IBR recusou. Então, não faltou vaga para nenhum paciente durante o período. E ele não cita essa reclamação.
Perfeito.
Ele não cita essa reclamação, então não faltou vaga. Mas o próprio contrato admite que é possível chegar e ter o leito ocupado. Lógico, isso é constitucional. O hospital está de porta aberta. Mesmo que tenha um leito que é do Estado lá, se você chegar lá com convênio ou particular, ou mesmo que não tenha, né, nada disso, e precisar de usar o leito, tem que usar o leito.
Você não vai.
Não vai deixar a pessoa morrer no pronto-socorro, morrer no hospital, você tendo um leito, não tem, sendo necessidade, e você não vai usar?
Perfeito.
Então, o próprio contrato reconhece isso. O contrato não contratou o IBR com exclusividade dos leitos para ficar disponível usando ou não usando. Ele está aqui, claro, eu vou pagar de acordo à prestação do serviço efetivamente realizado. Bom, na vistoria feito pelas auditoras, elas não tinham o conhecimento técnico do contrato realizado. E fizeram um relatório sugestionando que talvez houvesse, elas não disseram que tinham, que talvez existisse a possibilidade de irregularidade, porque foram encontrados 5 pacientes SUS e 4 convênios.
Perfeito.
Ora, por que a conclusão do que os 4 convênios estariam usando o leito SUS? Não entendi o porquê que a conclusão. O hospital pode internar pacientes nesses leitos. O contrato, ele não está dizendo que não pode. Bom, mas ainda que o Estado tivesse reservado os leitos
com exclusividade,
isso pode ter uma possível interpretação, porque a fórmula de pagamento que para ajudar na pandemia, ela não foi feita exatamente na contraprestação do serviço. O Ministério orientou e todo mundo que contratualizou recebeu praticamente o primeiro mês cheio para que fosse possível comprar novos EPIs, adequar as necessidades. Perfeito. Para atender as adaptações necessárias para atender a nova realidade. Então o Estado fez como um adiantamento, mas esse adiantamento seria confrontado mais para frente.
Faria então, um acerto de
contas. Olha, eu vou adiantar para você aqui praticamente o mês inteiro. Aí depois nós vamos ver lá no final do mês se você completou. Se você não completou, já desconto no pagamento seguinte. Sim. E a partir daí ele vai reduzindo. O contrato é de 6 meses, então o início do contrato é feito dessa forma. Então isso pode ter dado um entendimento ao Estado de que os leitos seriam todos dele. Sim. E não é o que está escrito no contrato. Bom, quando ela chegou para fazer a vistoria que encontrou os 4 leitos ocupados com... vamos admitir que os 10 leitos seriam do Estado. Olha, o IBR dispõe de 19 leitos para atendimento Covid. 10 reservados para o Estado e 9 para convênio.
Com respirador, os monitores, completo?
Não.
Não?
Não. 10 leitos reservados. A Anvisa, quando libera uma UTI para funcionamento, a exigência é de um respirador para cada 2 leitos.
Perfeito.
A exigência normal.
Uhum.
Tanto isso é verdade que falta respirador em todas as UTIs no país. Todas.
Até porque o Covid é uma situação inesperada.
Todas. Não existe, senão não estava tendo esse desespero dos países, dos governos para comprar respiradores. Quer dizer, todo mundo estaria fora da norma? Não, porque a norma é para um respirador para cada 2 leitos. Na situação Covid, que exige com mais frequência respiradores, é que está tentando colocar todos os leitos, cada um com um respirador. Mas a estatística do IBR não atinge 20%, 30% dos pacientes que precisou de UTI que usou respirador. A estatística de uso é muito pequena. Bom, mas voltando ao assunto, o IBR disponibiliza para a comunidade de Vitória da Conquista 19 leitos de UTI para Covid. 10 leitos dos quais estão reservados para o Estado e 9 para convênio. Ou seja, no momento da vistoria, ela encontrou 5 pacientes SUS e 4 convênios. E tinham 10 leitos de UTI disponíveis naquele momento. Por que a interpretação de que os 4 leitos estariam usando a cota SUS? Essa é uma pergunta que o Estado precisa responder. Perfeito. Por que que você acusou o IBR de que os 4 pacientes que estavam lá com convênio estavam ocupando o leito SUS? Ainda que, Humberto, estivesse usando. Porque o paciente que tem plano de saúde também tem direito ao SUS. Também tem direito. Você pode ter um plano de saúde.
Uma coisa não anula a outra.
Não anula a outra. Você tem um plano de saúde, mas na hora que você chega no hospital, na hora da emergência, você está sem a documentação do plano de saúde, você não. Você tem direito a esse leito SUS. Entretanto, o IBR não utilizou o leito SUS. Utilizou o leito de convênio e deixou a vaga do SUS lá. Tinham 10 leitos disponíveis. Deixa aí a pergunta para que o Estado possa responder por que que ele disse que os 4 leitos, dos 4 pacientes que estavam lá, estavam usando o leito do...
A que é que o senhor atribui essa iniciativa do Estado de vir fazer uma inspeção em horário impróprio, de vir os funcionários, os prepostos da Secretaria de Saúde sem nenhuma identificação, sem nenhum ofício de encaminhamento, enfim, ao que o senhor atribui e a esse rompimento inesperado do contrato?
Eu acho que você mesmo pode responder, conhece a resposta melhor do que eu, e eu não quero entrar nessa disputa política, nesse momento político.
Tá correto. Agora, doutor, o que o IBR vai fazer agora? Porque o Estado disse que rompeu o contrato. Como é que fica daqui para frente?
Olha, esse contrato é um contrato temporário, é um contrato que tinha prazo para terminar. Eu acho que para conquista isso não muda muita coisa, como também não muda muita coisa para o IBR. O IBR vai continuar disponibilizando os leitos para a Vitória da Conquista. Os leitos que antes eram para todo o Estado, agora estão exclusivos para a Conquista. Os leitos contratualizados com esse Estado, eles eram regulados pela regulação central e vinham pacientes de muitos municípios, de Itabuna, de Ilhéus, de Jequié, de Brumado, de muitos municípios vinham para aqui. Quando não tinha vaga em Itabuna, nós atendemos vários pacientes de Itabuna. Esses leitos agora estão disponíveis exclusivamente para a Vitória da Conquista. Então, o que muda na prática para a Vitória da Conquista e para as pessoas que dependem disso, praticamente nada.
Perfeito.
Praticamente nada. Paulo IBR também não. A não ser o prejuízo da imagem arranhada, que precisa ser justificado, precisa ser corrigido essa imagem que está ficando de que o IBR estaria com algum tipo de irregularidade. Bom, ainda dentro desse primeiro item, Humberto, da possibilidade do IBR estar utilizando leitos, o IBR, por exigência da prefeitura e por exigência do Estado, informava diariamente a 3 setores: a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Secretaria de Saúde, e a 2 órgãos do Estado da Bahia, uma central de controle dos casos Covid e a regulação.
Isso diariamente?
Diariamente. Todos eles mandam uma planilha para o IBR.
E essa planilha precisa ser preenchida, não é isso?
E essa planilha, apenas para a regulação do Estado, na planilha de regulação do Estado, ela não queria saber que convênio que era. Mas a Prefeitura de Conquista e o órgão do Estado queria saber os convênios. Todos os pacientes internados no IBR com o convênio estão informados, foram devidamente informados à prefeitura e o governo do estado, o nome e o convênio. Tá aqui uma cópia que eu vou deixar uma parte para vocês, mas a planilha inteira é grande, isso é todo dia que a gente informa. Mas tá aí, a última coluna lá informa qual é o convênio que o paciente tem. É,
doutor, o senhor disse que não para o paciente de conquista não faz muita diferença. Mas por quê? A prefeitura já contratou direto com o IBR também leitos para o município?
Não. O que diz que não faz diferença é a disponibilidade de leito.
Disponibilidade.
Está lá disponível. Tá lá
o leito está disponível.
Pelo SUS.
O leito está disponível para a comunidade de conquista. Por enquanto os leitos de paciente de plano de saúde não há nenhuma alteração, continua disponível e por enquanto os leitos para atendimento, a possibilidade de atendimento de paciente SUS também permanece.
Perfeito. Se houver uma manifestação por parte da Prefeitura Municipal de Conquista para contratar, o IBR está aberto.
Está disponível, os leitos estão disponíveis para atendimento à Vitória da Conquista.
Perfeito.
Bom, então, em relação a esse primeiro item, vamos fazer uma revisão.
Uhum.
O contrato não especifica que ele está pagando um valor cheio exclusivo para atendimento Covid.
Perfeito.
Não disse? Diz que paga pela utilização.
A luz do contrato está
aí. Contrato está aí. Depois, mesmo que tivesse, porque tem uma parte do contrato que ele cita, um anexo, que no contrato está como resumo, que ele fala lá da disponibilidade dos leitos, porque eu estou pagando antecipado o primeiro mês.
Uhum.
Mas isso é para um encontro de contas. A finalidade disso foi para que a UTI pudesse se adaptar, pudesse comprar EPIs, pudesse comprar coisas que para se adaptar para aquele momento. Então eu vou adiantar para vocês aqui e tal. Como também os convênios estão fazendo, como a própria Unimed fez com o IBR, como o movimento praticamente parou nesse momento Covid, eu digo assim, o movimento dos outros pacientes, dos pacientes não Covid, a Unimed tomou a decisão de manter o pagamento que vinha, os hospitais de conquista vinham recebendo, ela manteve o movimento para serviço que praticamente não teve faturamento a apresentar.
Perfeito.
Para ser recuperado mais para frente.
Perfeito.
Então, mais para frente, os planos de saúde, a própria Unimed também está sentindo que vai haver uma demanda reprimida. Então, essa demanda reprimida, elas já estão pagando antecipadamente. Então, à luz desse mesmo pensamento, que foi feito esse adiantamento para que pudesse tal. Então, não houve, à luz do contrato, mesmo que houvesse o IBR, 19 leitos, no momento da auditoria tinham 10 leitos vagos, então não há por que haver essa interpretação. Além do mais, o IBR informou todos os dias que havia paciente de convênio, o nome e o convênio.
Perfeito.
Quando a auditoria chegou lá, recebemos uma denúncia de que o IBR estava atendendo paciente, internando paciente de convênio. Mas como denúncia? A gente está informando para vocês durante todo o tempo. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Conquista tem essas informações e o Estado da Bahia também tem. Vocês não estão olhando as informações? As informações estão aí, foram disponibilizadas pelo IBR.
Uhum.
Então, em relação a esse primeiro item dos leitos exclusivos para a SUS, eu acho que está aí a resposta do IBR à luz do contrato.
É que eu acho que era o problema mais complicado, né? O restante ali é questão de interpretação também, doutor. E, assim, a gente fica apreensivo, né, de ver esse tipo de politização da coisa. Eu sei que o senhor não vai entrar nesse mérito, mas é complicado. De toda sorte, os leitos estão disponíveis, mas vai precisar de contratação para que o sistema de saúde pública possa utilizá-los, porque o IBR é um hospital particular, né? Claro, se alguém quiser usar de maneira particular, vai poder usar o leito que está lá. Mas de maneira pública, não. Vai precisar de contratação.
Bom, isso aí é uma questão que quem tem que decidir é o poder público.
Perfeito.
É o poder público. O IBR continua disponível para atender. Tem capacidade técnica de sobra para atender a comunidade de conquista.
Perfeito. Doutor Maurílio, gostaríamos de ir dissecando item a item, mas infelizmente nós temos uma questão de tempo.
Uhum.
O tempo
Bom, então eu vou resumir rapidamente os outros itens.
Uhum.
O item 2, ele diz assim: não disponibilizar EPIs aos profissionais de saúde e higienização. Tá, olha, não tem sentido essa colocação. Você acha que os médicos que trabalham no IBR são médicos responsáveis, eles iam se colocar em risco? O doutor André, que é o coordenador da UTI, que coordena uma equipe de mais de 50 médicos, iria colocar a equipe ia proteger uma coisa assim? Os enfermeiros, os técnicos iam trabalhar lá sem UTI? O que eu até entendo que a vistoriadora que foi lá e escreveu isso, ela não entendeu o modelo da UTI do IBR. A UTI do IBR tem, nos seus 19 leitos, ele tem 8 leitos num salão, e aí é igual às demais UTIs, e 11 leitos individualizados. São 11 leitos que funcionam, quando necessário, como leitos de isolamento. Então, quando ela chegou na UTI, que viu o médico com a roupa própria da UTI, não viu o paramentado, achou que estava faltando EPI. Não, os EPIs são usados quando entra em cada um desses leitos. São leitos monitorizados, com câmera pelo lado de fora. Ele realmente olha se é necessário entrar, se não é. O médico não entra no leito sem necessidade, então... É uma tecnologia disponível para a comunidade de conquista. E isso se reflete, Humberto, num dado muito importante que eu vou lhe dizer aqui agora. O contrato diz para pacientes suspeitos ou confirmados. Nenhum paciente suspeito de Covid que foi internado no IBR se contaminou. Em qualquer uma outra UTI, ele entrar como suspeito, ele vai ficar do lado do paciente confirmado. Então não, os pacientes chegavam com suspeita, iam, vão para esses leitos individualizados. Se confirmado, olha, esse aqui está confirmado, então aí agora ele é remanejado para o salão onde só tem paciente confirmado.
Perfeito.
Mas os pacientes confirmados não são misturados com os pacientes suspeitos, nenhum paciente. Nesse mesmo período, nós operamos mais de 150 pessoas, entre as mais de 130 cirurgias cardíacas, sem nenhuma contaminação. Então, como é que falta EPI? Como é que falta disponibilidade? O terceiro item fala: não realizar testes rápidos periódicos, quinzenais. Olha, a responsabilidade pela realização dos testes é do poder público, municipal e estadual. E a Prefeitura de Conquista encaminhou 2 kits para os serviços de saúde, que foram testados o IBR em 2 ocasiões nesse período. O quarto item está aqui: não atender às necessidades de adequação de fluxo interno e externo. Olha, a UTI do IBR é totalmente diferente das outras UTIs. O fluxo é diferente. Ela chegou lá e queria que o fluxo fosse o mesmo dos outros. Não é possível, arquitetonicamente, não é possível
aquele fluxo. O fluxo é diferente, mas não afeta em nada os itens de segurança.
Muito pelo contrário. Tem uma proteção muito maior para a equipe e para os pacientes.
Perfeito.
E último item fala assim: não atender às recomendações da vigilância sanitária do lucro relacionado. Mas qual foi a recomendação que foi feita? Nós não recebemos nenhuma recomendação, não. O IBR não recebeu nenhuma recomendação, nenhuma notificação da vigilância sanitária, nem municipal, nem estadual, dizendo: olha, você precisa cumprir esse ou aquele item. Muito pelo contrário. Um dia antes da denúncia, tá aqui, eu vou deixar aqui com vocês um print de uma conversa de WhatsApp. Eu aprendi aqui com o prefeito na última entrevista a utilizar dos documentos.
O WhatsApp celular. Agora é documento, né?
Então eu tô aproveitando a ideia e tá aqui uma comunicação. Roteiro de inspeção. Aqui é um print. E aqui, boa tarde. Segue em anexo os arquivos com as informações, solicitação dos roteiros entregues pela vigilância à disposição para eventuais dúvidas. Priscila, enfermeira do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar do IBR, manda para a Secretaria de Saúde do Estado, aqui para a antiga Dires, aqui, para o núcleo. No dia 2 de julho.
2/7.
É. No dia 3, um dia antes aí da denúncia e tal, o núcleo do Sudoeste responde a Priscila. Boa tarde, Priscila. Agradecemos a atenção. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Solicitamos o preenchimento do roteiro da UTI que segue em anexo. Olha, cadê a notificação que diz que o IBR não atendeu às recomendações da vigilância sanitária?
Tá, eu inclusive estou recebendo aqui no meu privado, doutor, o doutor Aloysio Alan, dizendo o seguinte: olha, o IBR tem uma das melhores estruturas norte e nordeste. Deixa aqui. Quem conhece, sabe. Está aqui dizendo que o IBR tem uma das melhores estruturas hospitalares aí do Norte e Nordeste. Doutor Aloysio Alan.
Muito obrigado, Alan. Alan conhece o IBR, já fez parte do corpo clínico do hospital. E está aí, é mais um que se junta aí à corrente dos médicos, prestando aí o depoimento. Muito obrigado.
Perfeito. Doutor Mauro Lúcio, nós agradecemos a sua presença aqui. Saia daqui com um sentimento absolutamente claro de que no olhar da população de Conquista, da sociedade conquistense, o IBR não está arranhado em nada na sua imagem, no seu conceito. Pelo contrário, nós temos um orgulho enorme de termos ajudado na construção desse extraordinário equipamento de saúde. E conte conosco aqui como a trincheira avançada nas defesas, sobretudo da dignidade dessa cidade.
Muito obrigado, Humberto, muito obrigado aos ouvintes da Clube pela paciência de estar ouvindo, e eu gostaria de agradecer mais uma vez aos apoios que o IBR tem recebido, agradecer a vocês aqui também o apoio que vocês estão manifestando agora, a Alan que acabou de manifestar, aos médicos que me mandaram várias mensagens no WhatsApp, os colegas do IBR, aos colegas, os colaboradores do IBR que manifestaram em rede social, eu gostaria de deixar o meu abraço, meu agradecimento, e a todos os pacientes que também manifestaram o apoio ao IBR. Muito obrigado.
Um abraço para o senhor, muito obrigado. 1:09.
A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem o esporte.
Sudoeste agora, a notícia com credibilidade. Clube
FM. Se você vier, eu vou. Se você já é, já sou. Se você estiver, eu tô.
Você é funcionário da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Escolha mais benefícios. Escolha o Bradesco e tenha crédito consignado com condições especiais. Isenção da cesta de serviços. Isenção da primeira anuidade do cartão de crédito. 10 dias sem juros no cheque especial. Taxas diferenciadas no limite de crédito pessoal. Condições diferenciadas para investimentos. Fale com um de nossos gerentes e veja condições.